Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes. Excepcionalmente nessa semana, na terça-feira, como hoje, a gente está gravando aqui na terça-feira, às 18h30, horário de Brasília. Como foi o fim da janela de franchise tags, do limite máximo para os jogadores, para os times usarem a franchise tag nos seus jogadores? Então, não fazia sentido esperar até quarta-feira. Resolvi adiantar o programa. Também tem a notícia do contrato do Dak Prescott para a gente debater. E eu digo a gente porque eu estou aqui com o Rodrigo Moisés, como sempre, quase sempre aqui comigo. Eu vou fazer a contabilidade um dia. Quem participou mais vezes do podcast aqui como convidado, o Rodrigo ou o João, mas ali é a disputa acirrada. E aí, Rodrigo, como é que você tá?
Fala, Gabriel, tranquilo? Espero que você esteja bem. Espero também que quem está nos ouvindo também esteja bem. Eu tenho sentido que nos últimos podcasts que eu participei, a gente discordou um pouquinho mais e tudo mais, só que dessa vez eu sinto que a gente está um pouco mais alinhado, né? Porque, para quem não sabe, eu assino o pacote premium do Cara dos Esportes, que me dá direito a participar dos podcasts, e o Gabriel também me manda notícias no WhatsApp. E a gente teve a mesma reação com o contrato do Dak Prescott.
Verdade, né? O pacote acima do Hall da Fama, né? Que são quatro pacotes de apoiadores: o Pro Bowl, All-Star, o MVP, o Hall da Fama e o GOAT, né? Confundi. Esse
Não é possível.
é acima do GOAT, só tá só por convite, tipo Clubhouse, mas é brincadeira, é só que a gente realmente concordou com algumas notícias aí que saíram nos últimos dias. E assim, né? O Rodrigo, ou a gente tá concordando, ou o Rodrigo tá errado, né? Então tem
É, sim, tem isso.
esse pequeno detalhe. Mas enfim, programa de hoje, como eu falei, vamos falar dos times que. Dos jogadores que receberam a franchise tag, e importante também os que não receberam. Tem alguns nomes que eu fiquei bem surpreso. Mas vamos começar pelo Dak Prescott, fim da novela Dak Prescott. O quarterback do Dallas Cowboys não vai a lugar nenhum. Ele renovou por 4 anos, 160 milhões de dólares, o que pode chegar a 164 milhões, com algumas cláusulas de incentivo. Calma aí que minha irmã está me ligando nesse momento. Depois eu vou atendê-la. Vamos voltar aqui. 164 milhões de dólares. Minha irmã nunca me liga. Claro que ela ia me ligar na hora que eu tava gravando o podcast, né? Óbvio. Mas enfim, 164 milhões com cláusulas de incentivo. Normalmente essas cláusulas de incentivo são para chegar ao Super Bowl ou MVP, né? Então não são nenhuma garantia que ele vá alcançar. São 126 milhões de dólares garantidos, que se eu não me engano, eu vi que é a maior. Maior valor garantido no momento da assinatura na história da NFL, o que dá uma média salarial aí de 40 milhões de dólares por ano, que ultrapassa o Deshaun Watson e transforma o Dak Prescott no segundo quarterback mais bem pago da liga. O Deshaun Watson tem salário de 39 milhões de dólares por temporada, se eu não me engano. Além desses valores bem impressionantes, o Prescott tem uma troca, tem uma cláusula que ele pode vetar trocas, assim como o Russell Wilson tem essa cláusula, o Deshaun Watson também tem essa cláusula, o Drew Brees tinha essa cláusula, se eu não me engano, o Tom Brady tem essa cláusula, mas eu não tenho certeza quanto ao Tom Brady, que permite ao quarterback vetar trocas, e também uma cláusula que proíbe o Dallas Cowboys de usar a franchise tag quando esse vínculo atual do Dak Prescott chegar ao fim. Então ele chegará. Esse contrato terminará quando ele tiver 31 anos, que é uma idade muito razoável para um quarterback, né? Ele não tem por que ele não estar tá no meio do auge dele ainda, ou pelo menos na reta final do auge, e ele não poderá receber a tag, né? Então ele, na teoria, poderá chegar ao mercado, então ele poderá ser pago novamente se manter a trajetória da carreira dele do jeito que ele mostrou nos últimos 2 anos. Mas enfim, Dak Prescott foi pago, uma novela que, enfim, se terminou, né, Rodrigo? Porque era algo que eu sinto que desde o podcast FA hoje a gente está discutindo sobre contrato do Dak Prescott. Mas uma coisa que eu escrevi na newsletter, eu quero saber a sua opinião. Eu achei que o Dallas Cowboys, claro que em retrospecto, eles poderiam ter conseguido uma renovação mais barata depois da temporada 2018, né? Que não foi o melhor ano do Dak Prescott, né? Mas não tem como saber daquela época que ele ia jogar como ele jogou na segunda metade de 2019 e no nível que ele jogou em 2020 até ele se machucar. Eu acho que o Dallas Cowboys, ele pagou 100% do valor do Dak Prescott. Não acho que é um overpay, mas também não obteve nenhum tipo de desconto, né? Ele tá pagando o que você espera de um quarterback do nível do Dak Prescott nas últimas duas temporadas, parte das últimas duas temporadas. Você concorda?
É, eu concordo, né? O Dak Prescott vai extorquir até o último centavo do Jerry Jones e para mim tudo bem.
Não é meu dinheiro mesmo?
Exato. Mas eu concordo muito com os pontos que você colocou na newsletter e é
Eu não
aquilo.
sabia se que você lia, Rodrigo. Fico
Eu
feliz.
li, eu não, eu assim, ó, eu não leio todas, mas essa particularmente eu li.
Eu sei que você não lê todos, porque teve um que eu te citei e você não me comentou nada comigo.
Mas essa eu li e recomendo também pro pessoal ler a newsletter, não só a de hoje. A de hoje tá especialmente boa, até eu li. Mas eu concordo com esses pontos que você colocou, especialmente nessa parte que você até acabou de comentar, que o Cowboys poderia ter pago menos se tivesse renovado com ele antes, mas ao mesmo tempo a gente não tinha como saber o futuro. Só que uma das coisas que para mim me coloca o Dak Prescott como um dos grandes vencedores, eu acho que essas cláusulas aí são muito boas para eles, né? Muitos contratos têm algumas cláusulas que a gente não sabe e tudo mais. Só que acho que o fato até dele estar sendo divulgado, porque provavelmente quem vaza isso para os insiders são os empresários do jogador, né? E para a
Sim.
gente ter isso, essa informação
Quando o contrato é bom, é o agente. Quando o contrato é ruim, é o
é o
time que
time.
vaza.
Exatamente. E aí o Dak Prescott, assim, ele ter essa cláusula que veta trocas e ele ter essa cláusula que impede que o time aplique a franchise tag, eu acho que torna ele muito vencedor. Porque coloca ele numa situação muito boa de chegar ao mercado novamente e de novamente conseguir muito dinheiro e de pressionar os Cowboys. Dessa vez os Cowboys não tem como segurar o Dak Prescott caso tenha um pouco de incerteza. Se ele é o oitavo, nono melhor QB da NFL, os Cowboys estão com um pouco de dúvida se pagam ele ou não, ele chega ao mercado aberto e aí ele vai ganhar muito dinheiro. Então, eu particularmente acho que o Dak Prescott, ele é um dos grandes vencedores desse contrato, especialmente por essa, claro, além da média salarial, a segunda melhor da NFL, mas também porque ele teve essas cláusulas que para mim são bem importantes.
Concordo plenamente. Essa aqui coloca uma pressão do Dallas Cowboys de renovar o contrato com ele quando chegar em 2023, né? Porque se você esperar em 2024, quando ele tem o poder de esperar e chegar ao mercado em 2025, é um risco muito grande, né? Você perder um quarterback ali, porque pode chegar um time ali e oferecer, sei lá quanto é que vai estar o cap naquela altura, e de repente pode oferecer 60 milhões por ano e tal. Então, realmente essa cláusula de proibir a tag é muito boa e achei que em geral um contrato muito bom para ele, né? Ainda mais um cara que sofreu uma lesão feia, né, na última temporada, né, uma fratura ali, chegou a ser exposta, né, se eu não me engano, né, aquelas que você vê o osso, que foi horrível. Mas assim, o Dak Prescott, o valor que ele tá recebendo agora, eu lembro que eu coloquei, eu tava até checando isso. Eu sempre faço aquele ranking dos 32 quarterbacks titulares entrando na temporada, né? Que é um pouco de projeção, um pouco de desempenho passado, mas é um pouco de projeção. Basicamente, a pergunta que eu faço é qual quarterback que eu preferiria ter entrando na temporada. Eu coloquei o Dak Prescott em 11º, entrando em 2020. Eu não tô com esse ranking pronto ainda. Eu normalmente faço mais para maio, junho. Creio que ele vai estar mais para cima, mesmo vindo de lesão, porque ele jogou num nível altíssimo em 2020, né? E ele já tinha terminado 2019 muito bem, e em 2020 ele estava jogando num nível excepcional ali, de claramente um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, e talvez 9, 8 por ali. Então, esse quarterback vale esse salário. O problema é que não tem o resto da carreira do Dak Prescott também, né? A gente viu o Dak Prescott em 2016 ter uma temporada fantástica de calouro, jogou muito bem para um calouro, entrou numa situação muito melhor que 99% dos quarterbacks calouros entram. O 2017 e o 2018 dele, e a primeira metade de 2019 não foram bons, e esse período existiu. E aí chegou o Kellen Moore, passou a chamar jogadas, o nível de talento nesse ataque é muito bom, mas eu aqui, de novo, dia 9 de março, a gente gravando aqui, eu não consigo afirmar que o Dak Prescott tem a capacidade de transcender uma situação ruim. Não que, assim, o quarterback, ele não vai jogar sozinho, ele precisa ter bons alvos e tal, mas quanto melhor o quarterback, mais ele compensa problemas no seu time. E nesse momento, voltando todo mundo da linha ofensiva do Dallas Cowboys, que tá machucado, volta a ser uma baita linha ofensiva. O trio de wide receivers é fantástico, um dos melhores da NFL. O Kellen Moore é excelente chamando jogadas. Mas e se o Tyron Smith não volta mais a ser o Tyron Smith, e você começa a ter problemas na linha ofensiva, e daqui a alguns anos você não consiga manter o Michael Gallup e o CeeDee Lamb e o Amari Cooper, então você tem que dar uma piorada no corpo de wide receiver. A defesa ainda é muito ruim, não vai se tornar boa de um ano para o outro. Ele tem a capacidade de compensar isso, porque se você está pagando 40 milhões de dólares para um quarterback, você não conta que ele vá ter problemas quando a situação não for a ideal ao redor dele, né, Rodrigo?
É um ponto, mas é o seguinte também, né? Eu não tenho dúvidas que se o Dak Prescott fosse o quarterback do Dallas Cowboys em 2020, a equipe teria ganhado a divisão. Mesmo com todos os problemas de linha ofensiva, com problemas na defesa, tudo mais, se o Dak Prescott fosse o QB desse time, tinha garantido a divisão, talvez com uma campanha positiva, talvez com 8-8, não sei. Mas não teria sido o Washington Football Team que teria vencido. Então, eu acho isso. E agora sim, se tu tem um QB de 40 milhões de dólares, eu acho que também cabe ao time ter esse planejamento de montar um elenco que te coloque numa posição de disputar. Para mim, é tu pagar 40 milhões em um QB e teu time ser ruim, e tu não e tu meio que estiver tancando, para mim não é lógico, sabe? Mas valia ter tentado trocar o Dak Prescott então, se esse é o ponto.
Sim, concordo, coloca mais pressão nos Cowboys, né? Você não pode ter mais contrato do Ezekiel Elliott daqui para frente. Você não pode ter mais contrato, desculpa, contrato do Jalen Smith aqui para frente. Você tem que trazer.
Teve um pouco de azar, né? Porque eles tiveram muitos jogadores que tiveram anos mágicos em justamente quando estavam aí pro seu contrato para vencer. Então teve o Jalen Smith, jogou muito bem um ano, teve o DeMarcus Lawrence, jogou muito bem um ano, o próprio Ezekiel Elliott, a gente não tinha dúvidas que ele era um dos melhores running backs da NFL, e aí eu não vou entrar no mérito se tu paga running back ou não, mas assim, tipo, são contratos que envelheceram mal, mas envelheceram muito rápido também, né?
Verdade, o DeMarcus Lawrence ele foi pago e sumiu da face da terra, né? É impressionante. Mas você não pode se dar esse tipo de luxo mais, né? E claro, eu acho que o Dallas Cowboys está certíssimo em pagar o Dak Prescott, porque para mim o Dallas Cowboys é um vencedor, né? Você entra na off-season de verdade, né? Quando começar OTA, se é que a gente vai ter OTA, training camp e tal, você não vai precisar responder perguntas sobre o status do Dak Prescott. Não tem risco dele. Se ele não estiver presente no training camp, vai ser porque ele não tem condição física ainda, não vai ser porque ele está irritado com o contrato dele, com não ter um contrato. Então, para mim, só de você tirar essa nuvem de preocupação de cima da franquia, eu acho que já vale ali o investimento. E assim, foi caro? Foi, claro, o segundo quarterback mais bem pago da NFL. Ele é o segundo melhor quarterback da NFL? Não, mas é assim que funcionam as coisas, né? Cada cara que chega no mercado, não, assim, que tá perto do topo ali da posição, é um cara de elite na posição, ele dá uma avançada no mercado. Eu sei que esse ano o cap não aumentou, mas ainda assim é assim que funcionam as coisas. E a alternativa seria o quê? Você trocar o Dak Prescott, você abrir mão do Dak Prescott. E tudo bem, aqui o Dallas Cowboys, pela quantidade de valor garantido e pela cláusula que veta trocas, Dallas Cowboys, ele comprometeu os próximos 4 anos ao Dak Prescott. Ele vai ser o quarterback da equipe pelos próximos 4 anos. Não tem como trazer um outro quarterback, porque a menos que você encontre um novo Dak Prescott na quarta rodada do draft, o que é muito raro acontecer, você não vai conseguir encaixar um quarterback no seu cap. Você não pode trocar ele, você não pode dispensar ele. Então, os próximos 4 anos, Dak Prescott é o quarterback do Dallas Cowboys. Mas se você abre mão do Dak Prescott, tem time que tá a vida inteira procurando um quarterback como o Dak Prescott, né? O Chicago Bears, que é uma das franquias mais tradicionais, mais antigas da NFL, nunca teve um quarterback do nível do Dak Prescott. Você pode achar exagero, mas se o Dak Prescott ele joga na semana 1 pelo Chicago Bears, ele já seria automaticamente o melhor quarterback da história do Chicago Bears. Então, você basicamente. A única coisa ali que o Jerry Jones vai perder é dinheiro, se não der certo esse contrato. E dinheiro ele tem de sobra, né? Então eu não vou ficar preocupado aqui com um bilionário tendo que gastar 30, 40, 50 milhões de dólares a mais do que gastaria normalmente, né? Então, para mim não tem nenhuma dúvida quanto ao quão certo Dallas Cowboys estão, os Cowboys estão de ter feito. É, de ter chegado a esse acordo. A gente falou de vencedores, Rodrigo, Dak Prescott e eu classifico Dallas Cowboys também. Perdedor, eu botei aqui na newsletter, né? Até para quem leu já sabe, o agente do Patrick Mahomes, né? Porque se o Dak Prescott, o nível dele em 2020 for a base dele seguindo em frente, ele tem chance de assinar mais um ou até mesmo mais dois contratos. Ele vai assinar mais um, com certeza, antes do contrato do Mahomes chegar ao fim. E possivelmente mais dois contratos. E a gente está para entrar agora nos novos acordos de direitos de transmissão. Que o Jerry Jones, aliás, isso é um ponto importante. O Jerry Jones é um dos donos que está no comitê responsável por negociar esses direitos televisivos. Então, ele pagar esse dinheiro todo ao Dak Prescott é uma indicação de que tá vindo coisa grande por aí, né? A NFL vai de novo obliterar o mercado com o dinheiro que vai receber. E o Patrick Mahomes, com esse contrato aí de meio bilhão, soa muito. O Patrick Mahomes nunca mais vai precisar de dinheiro na vida dele. Possivelmente os filhos, os netos dele também não. Mas a gente falou na época, e com esse contrato do Dak Prescott fica mais claro ainda, que daqui a uns. De repente, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, esse contrato do Mahomes já vai estar defasado.
É, talvez quando o Kyler Murray renovar, ou, sei lá, Joe Burrow, algum quarterback nessa categoria, a gente veja esse contrato realmente, pelo menos na média anual. Só que o que eu acho que vai acontecer é que quando a gente vai ver, para mim, o Mahomes renegociando esse contrato. E eu não acho que o. E assim, eu não acho. Talvez tenha algum impasse, talvez o Mahomes fale que fique insatisfeito em algum momento, mas para mim a gente vai ver se renovando. Porque se o cap chegar a 250 milhões, o Chiefs eu acho que vai acompanhar esse movimento e vai pagar ele pelo menos perto do percentual dele do que ele está ganhando hoje com o que seria o cap. Para mim seria essa ideia. Então eu vejo que esse contrato ele ainda vai ser reestruturado num futuro breve. Então, claro, acho que hoje faz sentido a gente pensar dessa maneira. Mas para mim hoje os times que mais perdem, que até você colocou na newsletter, são as equipes que vão ter que renovar seus QBs agora, porque nenhum desses dois vai querer receber menos que o Dak Prescott.
É, são o Josh Allen e o Lamar Jackson, né? Eles
Quem
foram
diria,
pra.
né?
Hã?
Quem diria que a gente não teria dúvida que valeria a pena pagar 40 milhões de achado?
Peraí, vamos por partes nessa discussão, né? Porque eu acho que são dois casos bem particulares, que os dois foram draftados em 2018, né? Escolha de primeira rodada a partir do terceiro ano já pode renovar o contrato. Foi ali que os Eagles e os Rams se ferraram com o Wentz e com o Goff, né? O Baker Mayfield também, né? Mas eu acho que o Baker Mayfield não tá no nível desses dois, né? Pode chegar, né? Mas nesse momento não está. São dois jogadores aqui que basicamente eles têm 3 anos na liga. No caso do Lamar Jackson, uma temporada fantástica de MVP e uma temporada boa, mas que por vir da temporada de MVP é decepcionante, que foi a do ano passado. O Josh Allen tem 2 temporadas péssimas da NFL, 2018 e 2019, e uma sensacional em 2020, em que ele foi discutivelmente o segundo melhor quarterback na NFL, talvez o terceiro. E É como você falou, Rodrigo. Os agentes desses dois quarterbacks vão sentar na mesa e vão falar: ó, a base é isso aqui que o Dak Prescott renovou. Mas se eu fosse os dois times, principalmente o Buffalo Bills, que a gente tem 3 anos e 66% da carreira do Josh Allen, e ele era um dos piores quarterbacks titulares da NFL, eu não teria pressa para pagar 40 milhões de
É, mas aí
dólares.
também tem a questão do. O Jerry Jones também não teve pressa de pagar o Dak Prescott, a gente viu no que viu, né?
Sim, mas o Dak Prescott nunca jogou tão mal na NFL quanto o Josh Allen em
É, mas.
2018 e 2019.
Só que o melhor do Dak Prescott foi em 2016, né? Tinha sido até então, parece que a melhor temporada dele. Ele nunca tinha jogado tão bem. E o Josh Allen, ele jogou bem ontem. E ele jogou bem. Um pouco abaixo, tudo bem. Mas jogou bem nos playoffs, eu sinceramente, eu não tinha dúvida de pagar o Josh Allen, e para mim, antecipar esse acordo é garantir uns milhões a menos que depois possam fazer falta. Eu acho que tu dá pro Josh Allen essa possibilidade dele entrar nessa temporada, e até assim, ele provavelmente deve ser um dos favoritos nas odds para MVP, e tu dá ele a chance, assim, renovar com o cara depois de ele ganhar o MVP, o cara vai querer quebrar a banca.
Entendo o que você está falando. Eu sei que você gosta bem mais do Josh Allen do que eu, apesar de eu ter assinado lá o formulário
Ah,
do.
esse aí eu imprimo, né? Sai de cima aí.
Não, eu assinei já, tá lá no meu. Eu postei no Instagram lá do cara do esporte, tá lá. Eu tava errado sobre o Josh Allen, mas o pior que o Josh Allen já mostrou na NFL é bem pior do que o Dak Prescott no em 2017, em 2018. Por isso que com ele. Assim, eu não culparia o Buffalo Bills de acertar logo a renovação e tal, não acho que seria necessariamente errado. Mas eu confiaria mais em dar esse contrato ao Lamar Jackson, porque o Lamar Jackson, claro, ele entrou durante, eu acho que 2018, nem dá para contar direito 2018, né? Porque ele entrou num ataque montado pro Joe Flacco, que entrou no meio da temporada, era calor e tal. Ele foi espetacular em 2019, venceu o MVP com justiça. E eu acho que muito da não evolução dele em 2020, eu vejo mais como um fracasso dos Ravens do que do Lamar. É um fracasso maior dos Ravens de não dar um upgrade no corpo de wide receivers do que, assim, claro, o Lamar Jackson por si só ele não evoluiu como passador. Mas eu vejo mais como um fracasso dos Ravens. Então, se eu tivesse que escolher um dos dois para dar 4 anos, 160 milhões de dólares, eu escolheria o Lamar. Também não é por uma grande margem.
Eu escolhi o
E é engraçado que a gente estava até conversando ontem, né, Rodrigo, que teve uma. Alguém mandou um reply falando que ah, eu confio mais no Josh Allen, porque o Lamar Jackson ele é o maior risco de lesão e tal. Sendo que o Lamar Jackson nunca perdeu um jogo por lesão, e o Josh Allen já perdeu alguns, né?
Exatamente, tem isso, né? A gente às vezes acaba caindo em alguns
Clichê,
jogos.
né?
É, exato. E de fato, e isso é uma coisa que tá me preocupando assim no Lamar Jackson, que para mim é uma o Lamar Jackson é aquela caminhada que eu sempre prefiro o caminho que o Josh Allen tá seguindo, que é o cara que começou mal e foi melhorando. A cara, tipo, por mais que a segunda temporada do Josh Allen tenha sido ruim, ela foi um pouquinho menos pior que a primeira, sabe? E, por exemplo, o Goff e o Wentz são caras que sempre. Que eles tiveram bons segundos anos, vai? O Goff foi pro segundo ano. Foi no segundo ano dele, acho que o Goff foi pro Super Bowl. Ou no terceiro, enfim.
Foi no terceiro. Que foi o primeiro ano com os Rams em St. Louis. O segundo foi o primeiro com o Sean McVay. E ele foi no
Sim.
segundo ano do Sean McVay.
E exato, e depois a gente não viu ele jogar bem ou do jeito que ele jogou antes. Então a gente viu eles fazendo um caminho contrário, viu eles caindo e os times renovaram pelos que eles já tinham mostrado e não pelo que ele tinha acabado de mostrar. E eu acho que é nisso que o Buffalo Bills deveria se apegar.
De novo, eu não acho que seria errado. Eu só tô comparando esses dois jogadores especificamente. Eu preferiria o Lamar Jackson, renovar com o Lamar Jackson ao Kyler Murray. Tô vendo aqui os números de.
Kyler Murray? Josh Allen?
Do Josh Allen, desculpa. É porque eu tava com o Kyler Murray aqui aberto no ranking. E na última temporada, o Lamar Jackson foi o segundo quarterback que mais vezes correu com a bola, 108 vezes, e o Josh Allen foi o quarto com 72. O Kyler Murray tá entre os dois com 82, o primeiro Cam Newton com 117, né? E o Josh Allen é um quarterback que corre muito com a bola também, né? E a gente sabe por que que as pessoas muitas vezes não pensam nele dessa forma, né? Mas enfim. É, último perdedor aqui do. Perdedores, no caso, né, desse contrato do Dak Prescott, é o resto da NFC Leste, né, Rodrigo? Porque você olha agora pro resto da divisão. Eagles com. A ordem do dono dos Eagles é dar uma chance ao Jalen Hurts, tentar construir ao redor do Jalen Hurts, mas para mim ele é uma grande interrogação. Não. Ele teve bons momentos ali como titular, mas teve momentos ruins também. Para mim não dá para ter nenhuma certeza. O Washington tem o Taylor Heineken e ninguém mais, e o New York Giants, Daniel Jones. Então, qualquer coisa que seja o Dallas Cowboys não vencendo essa divisão na semana 13 seria uma decepção.
Ah, eu concordo, né? Vai ser difícil ganhar. Hoje é muito difícil a gente ver alguns times tirando essa divisão do Dallas Cowboys, mas também era um pouco difícil no passado, convenhamos, vai. Tinha o Eagles que era um pouco, oferecia um pouquinho mais de risco, mas claro, a gente nunca pode. É difícil a gente cravar dessa maneira. Para mim, quem tem um pouco mais de chance de competir nos próximos anos é o futebol team, mas aí eles vão precisar resolver essa questão da posição de quarterback.
É, que não é nada simples, né? Como a gente já viu por aí. Então, esses são todos os ângulos do contrato do Dak Prescott. A partir de agora, programa exclusivo para vocês que são apoiadores. Eu coloquei essa parte do Dak Prescott também no feed normal, né? Porque era algo que o pessoal estava me cobrando podcast sobre o Dak Prescott, né? Porque eu não gravei o emergencial. Se eu for gravar emergencial toda vez que sai uma notícia importante nessa época do ano, eu não faço outra coisa da minha vida. Então, eu já trouxe o podcast para um dia antes por isso. Então, seguindo em frente,
Esse é o podcast 2 em 1, então?
podcast, não diria 2 em 1, mas eu diria aquela coisa do Sport TV que eles estão passando um jogo do brasileiro e seguindo em frente, o pessoal do Rio de Janeiro vai ficar com a reprise de Botafogo e
Ah,
Ceará, e o Flamengo e Corinthians vai passar só no Premier. É
entendi.
basicamente
Isso aí vai entrar na negociação aí do cachê, mas depois a gente vai conversar.
isso. É verdade. Se quiser um aumento de 100% em relação a quanto eu te paguei hoje para você participar, posso dar esse aumento de 100% numa boa, Rodrigo.
Ah, você tá mais generoso que o Jerry Jones.
É, 100% de zero. Façam as contas aí na sua cabeça. Mas aí. Apoiadores, está lá no Google Drive o podcast. Se você começou escutando pelo feed normal, e se você que escutou o feed normal e quer ouvir a nossa discussão sobre franchise tag e tudo, se torne um apoiador, que você vai ter acesso aos programas exclusivos lá no Google Drive.